Deputados, vamos recomeçar os trabalhos e vamos recomeçar pelas atas, a 116 e a 117. Algum dos seus deputados quer colocar uma questão sobre estas atas? Diga. Senhores deputados, há alguma questão? Não? Não. Ok, então votaremos quando houver quórum. Sobre o terceiro ponto, iniciativa legislativa, chegou, entretanto, à Comissão o projeto de lei 684/13, terceira sessão do Bloco de Esquerda, que institui um prazo para a regulamentação e reforça a lei de proteção contra a exposição aos campos elétricos e magnéticos derivados de linhas, de instalações e de equipamentos elétricos, primeira alteração à lei número 30/2010, de 2 de setembro. Esta iniciativa está já agendada para plenário, para o próximo dia 15, vai para o arrastamento a uma outra que nós já abordámos aqui em reunião anterior. Efetivamente, é muito difícil elaborar e fazer aprovar um relatório, porque indo a plenário dia 15, hoje é dia 12, não é? Portanto, teríamos que fazer uma reunião extraordinária da Comissão para isso. E, portanto, o que eu colocaria à consideração era que a iniciativa suíça plenário sem relatório, se houvesse relatório, caberia ao grupo parlamentar do PSD e liberal. De qualquer modo, fica à consideração dos senhores deputados. Faz favor, senhor deputado Jorge Costa.
É só para expressar o meu acordo com essa proposta.
Obrigado.
Nós prescindimos claramente da elaboração deste relatório, mas se o Bloco de Esquerda entendesse, que já demonstrou que não é o caso, da necessidade da sua feitura, nós naturalmente nos comprometíamos, tínhamos é que marcar uma reunião para o efeito, mas assim sendo, está ultrapassada a questão, não é verdade?
Muito bem, então prescindiríamos do relatório e, portanto, o projeto de lei sobe a plenário no dia 15 por arrastamento. Sobre o ponto 4, iniciativa legislativa europeia, para a apresentação do parecer desta iniciativa legislativa europeia, que é o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018, programa para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática. O relator é o Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Recebemos na Comissão uma comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, que é o programa de trabalho da Comissão para 2018 e, enfim, no quadro da pronúncia que é devida pela parte desta Comissão nas matérias que lhe dizem respeito. Das prioridades referidas nesta comunicação da Comissão Europeia, abrangem a área da intervenção da nossa Comissão dois dos capítulos que ela contém. O segundo, concluir a realização das 10 prioridades da Comissão Juncker, e o quarto, obter melhores resultados no terreno, melhor regulamentação, implementação e aplicação. Dentro do segundo capítulo que referi, há menções, há aspectos que nos respeitam, nomeadamente os que dizem respeito a um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento, uma união da energia resiliente dotada de uma política em matéria de alterações climáticas virada para o futuro, uma política comercial equilibrada e inovadora para controlar a globalização e um espaço de justiça e de direitos fundamentais baseado na confiança mútua. Destacaria brevemente, sem prejuízo de informação mais completa na leitura integral do relatório, destacaria brevemente o facto de desta comunicação considerar fundamental a conclusão da realização das 10 prioridades da Comissão Juncker e daquelas que se inserem no âmbito de competências da nossa Comissão. Realço os objetivos da economia circular, a questão da reciclagem de todas as embalagens de plástico até 2030, a resolução dos obstáculos jurídicos, técnicos e práticos que se colocam à legislação sobre substâncias químicas, os produtos e os resíduos, a atual prioridade à adoção do pacote de energias limpas para todos os europeus, nomeadamente em matéria de alterações climáticas, a necessidade identificada no relatório e na comunicação de normas comuns para os gasodutos que entram no mercado interno europeu de gás e de novas normas de emissão de CO2 para automóveis ligeiros, veículos comerciais ligeiros e veículos comerciais pesados, prosseguindo os esforços de trabalho sobre a renovação dos sistemas de baterias e da infraestrutura para combustíveis alternativos, reconhecendo o seu papel estratégico na transição para a mobilidade limpa. Realço finalmente a referência no documento ao mecanismo de proteção civil da União Europeia, onde se propõe que seja reforçado e dotado das suas próprias capacidades operacionais a fim de assegurar que a União pode prestar ajuda aos seus cidadãos em situações de crise e em casos de emergência com o máximo de eficácia e o mínimo de burocracia. Finalmente, no respeito ao capítulo 4 que mencionei no início, é referido o reforço da rede europeia para a implementação e execução da legislação ambiental, que desempenha um papel fundamental, facilitando o intercâmbio de boas práticas ligadas à aplicação do acervo em matéria de ambiente, respeito aos requisitos mínimos para as inspeções. E, enfim, sendo estes os aspectos mais importantes do que respeita à nossa comissão nesta comissão, concluo dizendo que estas conclusões e esta resenha dos tópicos mais importantes na área do ambiente deve ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito rapidamente, para deixar três notas. A primeira, naturalmente, é para saudar o Sr. Deputado Relator pelo relatório que elaborou, pela resenha factual, objetiva, daquilo que é a comunicação contendo o programa de trabalho. E, portanto, e cumpriu aquilo que nos é solicitado a esta Comissão e, portanto, o relatório naturalmente terá o nosso voto favorável, sem qualquer reserva alguma. A outra nota já não é nenhuma, é mais uma reflexão que eu deixo, enfim. Eu, sinceramente, já estou aqui há alguns anos. Outros deputados estavam cá antes de mim, já estiveram antes, também tenho até outra experiência. O Sr. Deputado Jorge Costa esteve cá antes de mim, esteve cá na 10ª legislatura, se a memória não me atraiçoa. As coisas não mudaram assim tanto, Sr. Presidente. Eu às vezes pergunto-me se não valeria a pena, isto é, naturalmente não somos nós que decidimos, muito menos a nossa comissão, mas às vezes pergunto-me se valerá a pena este método de apreciação das iniciativas legislativas europeias destes relatórios. Esta discussão já foi feita na comissão, nomeadamente na Comissão de Assuntos Europeus. Houve uma mudança substancial no início deste mandato, mas eu acho que a pergunta, e aqui eu naturalmente estou a falar em termos do PSD, a pergunta fica se este modelo continua a ser ajustado. Sinceramente, eu julgo que não. De facto, o trabalho que foi feito foi um trabalho que naturalmente o Sr. Deputado teve que despender tempo a fazê-lo. Isto leva algumas horas, às vezes, para elaborar, mesmo que seja uma resenha. A nós poupa-nos muito, naturalmente. O deputado que aqui está não precisou de ler o relatório para perceber quais são os pontos fundamentais. E esse trabalho é válido nessa perspectiva. Mas depois fica sempre um pouco aquém. Não é o trabalho que está em causa, é a metodologia que está assente no Parlamento e, portanto, não tem a ver sequer com a nossa Comissão. E era apenas este, ao Sr. Presidente, este lamento, se me permite, e expressar aqui em público esta que também é a minha preocupação, de uma reflexão que se calhar um dia, ao nível dos presidentes das comissões, se poderá um dia talvez fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais algum dos seus deputados pretende intervir? Aquilo que o Sr. Deputado refere aplica-se às iniciativas legislativas europeias e aplica-se com certeza a outras iniciativas, não é? E, portanto, é assim a vida. Srs. Deputados, se não houver nenhuma questão a colocar, nós temos 22 presenças na nossa ata e, portanto, vamos proceder à votação das atas e do parecer elaborado pelo Sr. Deputado Jorge Costa. E eu queria desde já agradecer o trabalho e elaboração do parecer. Senhores deputados que votam a favor das atas 116, que votam contra as atas 116 e 117, levantam o braço, por favor. Que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Senhores deputados que votam contra o parecer elaborado sobre esta iniciativa legislativa, levantam o braço, por favor. Que se abstêm, foi aprovado também por unanimidade. Passamos agora ao ponto dos outros assuntos. Queria fazer algumas considerações rápidas. Em primeiro lugar, chamar a atenção para a visita que a Comissão vai efetuar no próximo dia 18, segunda-feira, à Bacia do Sado, a propósito da situação de seca extrema que o país vive. A segunda questão é o adiamento da audição da Agência Portuguesa de Ambiente, que estava prevista para amanhã, dia 13. A razão do adiamento é que foi-nos comunicado pelo Sr. Presidente da APA que estava para ser apresentado o relatório de 2017, o relatório de Estado de Ambiente 2017, e portanto que faria todo o sentido fazer uma audição em que se pudesse já apreciar um e outro, o de 16 e o de 17, em conjunto, e que ele prevê que possa ser feito já em janeiro, e portanto parece-nos, até por uma questão de economia da nossa agenda e do nosso trabalho, que se pudesse assim efetuar. O Sr. Coordenador do PSD foi consultado, porque a iniciativa era do PSD, esteve de acordo, e portanto nós vamos adiar esta audição para janeiro. Terceira questão é informar que a audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna, que era a segunda audição regimental, que estava prevista num calendário que já tínhamos divulgado para 23 de janeiro, por solicitação do próprio, do gabinete do Sr. Ministro, passa para 6 de fevereiro, por razões de agenda, portanto, alguns dias depois daquilo que estava previsto. Portanto, deixa de ser a 23 de janeiro e passa a ser a 6 de fevereiro. Por outro lado, também referir que em relação às propostas para ao prazo, à apresentação de propostas de alteração a duas iniciativas legislativas, que são os projetos de lei 536 e 605, respectivamente do PEV e do PAN, sobre a fatura da água. Estava inicialmente previsto que esse prazo seria até ao final da discussão do orçamento. No entanto, constatámos uma questão que era necessária compatibilizar, até por razões também de economia de tempo, é que nós temos um prazo até 15 de dezembro para que as ONGs, as organizações não-governamentais do ambiente, entreguem os seus pareceres, as suas pronúncias, e também as empresas e associações ligadas a esta matéria, as audições serão para dia 9 de janeiro. O que significa que não faz grande sentido nós termos um prazo que antecipa estas audições e estes pareceres, e portanto o que faz sentido é que os propostas de alteração dos grupos parlamentares possam ser a posteriori, portanto depois, tanto dos pareceres das ONGs como das audições com empresas e associações. E por isso propomos que este prazo passe para 19 de janeiro, e portanto 19 de janeiro, e possa haver um tempo mais dilatado para a apresentação de propostas de alteração a estas duas iniciativas legislativas. Bem, senhores deputados, nós vamos ter reunião no próximo dia 18 de dezembro, 19 de dezembro, temos a visita dia 18, temos a próxima reunião dia 19 de dezembro às 11 horas, com a audição da ERSAR sobre o relatório de funcionamento de 2016. No dia 20 de dezembro, às 11 horas, a audição do IGAMAOT sobre o Rio Tejo, e 21 de dezembro, 14h30, a audição do Sr. Ministro do Ambiente, também sobre o Rio Tejo. São as próximas. Portanto, 18 de dezembro, visita ao SADO, 19 de dezembro, audição da ERSAR, 20 de dezembro, 11 horas, audição do IGAMAOT, e 21 de dezembro, 14h30, a audição do Sr. Ministro do Ambiente. A APA fica dependente da apresentação do relatório. Ok? Na próxima quinta-feira temos reunião de mesa, senhores vice-presidentes. Quinta-feira. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vou a reunião por encerrada. Então, o quê? Como por exemplo? O que é que está? Já não temos presidente da Caríssima. É sério?